Você ouve agora o programa Pela Ordem. As pautas do Legislativo Estadual em destaque.
Olá, eu sou Tayana Bruno.
Eu sou Luiz Oliveira e este é o Pela Ordem.
Nos próximos minutos, você vai acompanhar as últimas notícias do Parlamento Estadual.
Hoje é quinta-feira, dia de acompanhar o que aconteceu na sessão de ontem.
Barranco propõe PAD para servidores que participaram de atos de vandalismo de 8 de janeiro em Brasília.
Catani protocola CPI do Sintep.
E Nininho pede urgência em projeto de liberação de recursos para hospitais filantrópicos.
Na primeira sessão da 20ª legislatura, três temas movimentaram a pauta.
O primeiro deles foi ainda a repercussão do 8 de janeiro, quando os acampados do quartel do Exército invadiram a praça e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília.
Valdir Barranco, do Partido dos Trabalhadores, solicitou ao governo a abertura de processo disciplinar contra servidores do Estado envolvidos no ato.
A proposta também previu o afastamento das atividades enquanto os servidores fossem investigados.
Na hora da votação do requerimento em plenário, Gilberto Catani, do PL, pediu a palavra.
As pessoas que se manifestaram de forma pacífica, ordeira, em sua maioria. Alguns meliantes participaram de atos de vandalismo. É o máximo que pode ser classificado. Existe uma legislação para isso. E cada um tem que ser responsabilizado por aquilo que fez. Não é possível que nós possamos escutar nessa casa um parlamentar chamar um cidadão matogrossense de terrorista. Por isso, peço a todos os pares que não aprovem um absurdo como esse.
Membros do mesmo bloco parlamentar, Cláudio Ferreira, do PTB, e Eliseu Nascimento, do PL, também se manifestaram contrários à medida.
Contrário também foi Diego Guimarães, do Republicanos.
Ele defendeu que os culpados vão responder na justiça.
Ele fere princípios basilares da Constituição da República. Contraditório, ampla defesa, o devido processo legal, a garantia, a presunção de inocência. Ele pede, para além de abertura de um procedimento administrativo disciplinar contra servidores públicos que eventualmente participaram de um suposto ato terrorista, ele pede afastamento imediato. Se teve servidor público envolvido nisso, a sentença condenatória criminal, de acordo com a Constituição Federal, faz com que ele não só seja afastado, ele perca o cargo. Tirá-lo de suas funções, ainda prejudicando o Estado de Mato Grosso, porque talvez seja um servidor público que estão ali exercendo uma função importante para o nosso Estado.
Ao final da discussão, Barranco rebateu as falas dos colegas.
O requerimento pede aquilo que já é da natureza de quem passou pelo dia 8 de janeiro e está sendo considerado pelo Supremo Tribunal Federal como atos terroristas. Vejam bem, senhores, tem um governador que é do Distrito Federal afastado de suas funções. O que é que nós estamos pedindo aqui no requerimento? Abertura de processo administrativo disciplinar, que é natural quando se comete um ilícito, que é exatamente para garantir a ampla defesa, o contraditório e o princípio também da presunção de inocência. Não venho aqui dizer que o que aconteceu no dia 8 de janeiro é normal e não é crime contra a Constituição. É crime a Constituição que os nossos parlamentares constituintes de 1988 foram eleitos exclusivamente para escrevê-la, tomaram todos os cuidados para redigir um texto constitucional que não permitisse ao Brasil voltar ao obscurantismo do regime ditatorial. O deputado Gilberto Catani cometeu um crime aqui nessa tribuna, agora há pouco, quando ele veio para incentivar, dizer que não foram atos terroristas, que não foram atos antidemocráticos, quando nós sabemos que foram.
Após ser citado, Catani respondeu.
Se a pessoa estivesse acampada em frente ao quartel militar, que crime ela cometeu? Se ela desceu andando por uma via pública até a frente do Palácio Planalto, qual é o crime dessa pessoa? Se ela subiu a rampa do Palácio do Planalto, qual é o crime dessa pessoa? Me diga. Agora, se ela entrou lá dentro e quebrou, ela vandalizou, ela fez depredação de patrimônio público, e aí sim ela vai ser punida. Mas quantos fizeram isso? E quantos estavam lá pedindo para não fazer? E quantos que foram lá só pelo fato de ser Maria vai com as outras? Quem cometeu um crime aqui é quem acusa uma pessoa que não é terrorista de terrorista. Isso sim é falsidade ideológica. Isso é crime. Da minha parte, não. Mas dessa, e já deixo claro que já vamos procurar aqui, inclusive essa casa tem um conselho de ética.
O requerimento de Barranco foi rejeitado por 11 votos.
Gilberto Catani protocolou requerimento de CPI para investigar o Sintep.
O deputado quer averiguar supostas irregularidades no Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso.
Quando o presidente Eduardo Botelho, do União Brasil, leu o requerimento, informou que consultaria a Procuradoria da Casa.
O regimento diz que, tendo as assinaturas, ela obrigatoriamente é instalada em 48 horas, apenas vou encaminhar para a Procuradoria para ver se tem os fatos determinando que exige para a instalação, ok? Então, só informando os senhores.
Lúdio Cabral, do PT, pediu a palavra pela ordem para tratar de questão regimental.
Qualquer requerimento para instalação de comissão parlamentar de inquérito exige fato determinado. E é realmente prudente o encaminhamento à Procuradoria da Assembleia. E assim, há duas questões gravíssimas no texto do requerimento. Primeiro, pede para que o plenário seja ouvido. Requerimento de CPI não exige pronunciamento do plenário. Segundo, tem que ter fato determinado, presidente. Possíveis irregularidades no sindicato não é fato determinado.
Catani minimizou a fala de Lúdio, mas aceitou a análise do requerimento da CPI pela Procuradoria da Assembleia.
Nininho, do PSD, pediu urgência na votação de projeto de lei que libera diretamente recursos de emendas para hospitais filantrópicos.
Ele não acha razoável os valores serem repassados a municípios para que estes paguem as entidades e citou a relação entre a Prefeitura de Rondonópolis e a Santa Casa do município.
Essa lei vai dar autonomia ao Estado para que repasse os recursos que foi aprovado por essa casa com o objetivo de ajudar no custeio dos nossos hospitais filantrópicos, que seja passado direto aos hospitais. E os hospitais vão prestar conta direto à Secretaria de Estado. E também, junto, ela autoriza o Estado poder contratualizar essas cirurgias eletivas direto com essas entidades. Nós lá em Rondonópolis estamos tendo muita dificuldade em questão do relacionamento do prefeito municipal com a instituição Santa Casa. É a maior estrutura de saúde e hoje, infelizmente, Botelho, estão tirando de lá cirurgias eletivas e trazendo os pacientes para ser efetuada aqui na capital do estado.
Outros deputados fizeram relatos semelhantes ao de Nininho.
Tiago Silva reforçou a situação da Santa Casa de Rondonópolis, enquanto Diego Guimarães afirmou que o mesmo ocorre em Cuiabá.
Sebastião Rezende citou o caso do Hospital Evangélico de Vila Bela da Santíssima Trindade, que teve recursos retidos.
Dr. João e Fábio Tardim parabenizaram a iniciativa. Cláudio Ferreira, do PTB, acredita que a medida aumente a eficiência da gestão.
Realmente fazer o repasse do governo do Estado direto para os hospitais filantrópicos assegura mais eficiência, menos burocracia e menos politização de um setor tão delicado quanto é a saúde.
O líder do governo, Dilmar Dal Bosco, elogiou a proposta e já quer expandi-la.
O que tem no meio do caminho o atravessador que não está cumprindo com o papel dele com alguns prefeitos onde os hospitais filantrópicos estão instalados. A Assembleia fez a parte dele. Vamos alterar a lei, pondo inclusive com conta vinculada para diretamente ir ao hospital filantrópico, prestando exclusivamente aí as demandas ao governo do Estado. Então tem que dar os parabéns, eu acho que a dispensa de pauta aí aprovada, nós podemos dar agilidade na criação das comissões, a Comissão de Saúde já vim com o parecer e a Comissão de Justiça, um projeto importante.
O projeto de lei teve sua dispensa de pauta aprovada.
Outras informações da Casa de Leis no site www.al.mt.gov.br.
Termina aqui o Pela Ordem, seu resumo de notícias do Poder Legislativo Estadual.
Eu sou Tayana Bruno.
E eu sou Luiz Oliveira.
O Pela Ordem é uma produção da Rádio Assembleia de Mato Grosso.
Uma ótima quinta para você.
A gente se encontra amanhã. Até lá.
Você ouviu pela Rádio Assembleia o programa Pela Ordem. As pautas do Poder Legislativo em destaque.